Entrevista.
O decreto sobre porte de armas está em debate na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e nós estamos ao vivo com o relator, senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo. Eu e a Marcela vamos conversar com o senador a respeito deste assunto. Bom dia, senador Marcos.
Bom dia, é um prazer muito grande estar falando com vocês. Estou aqui à disposição.
Senador, o senhor poderia explicar para os ouvintes que argumentos basearam seu parecer favorável ao decreto presidencial?
O projeto que foi apresentado era para derrubar o decreto em base na argumentação de que era inconstitucional. E assim nós conseguimos montar uma equipe, né, de consultores com especialidade na área constitucional, na área Código Penal, na área também de segurança pública. Fizemos um estudo longo, não foi um relatório feito às pressas, foi com muita dedicação, e percebemos que não houve nenhum infringimento à Constituição. Pelo contrário, o que o decreto presidencial fez foi satirar a subjetividade que existia no Estatuto de Desarmamento e botar pontos mais objetivos. Então, antigamente, a pessoa que solicitava o porte, né, ela ficava muito à mercê da decisão pessoal do delegado da Polícia Federal. Não era em cima de critérios mais objetivos. Então, isso estava causando um problema muito grande pelo Brasil, porque dependendo do que o delegado percebesse da pessoa, e na forma como foi feito o decreto, o presidente simplesmente tão relacionou as profissões que são profissões de risco, e então fica tendo como se fosse um pré-autorização para o porte. Não significa que eles estão automaticamente autorizados para ter o porte. As pessoas estão confundindo isso, porque ele permanece falando que para obter o porte, mesmo nessas profissões, precisa seguir a lei, né, do parágrafo 6º do Código do Estatuto de Desarmamento, que fala que você tem que ter, não pode ter antecedentes criminais, você tem que ter emprego fixo, residência fixa, você tem que ter mais de 25 anos, você tem que passar pelo teste técnico emitido pela Polícia Federal, né, habilidade de tiro, você precisa passar por uma avaliação psicológica também, uma avaliação indicada por profissionais que são relacionados à Polícia Federal. Então, passando por isso, você recebe o seu porte. Então, o que o presidente fez foi se relacionar. Exemplo, você, no caso, sendo um advogado, aí você vai chegar lá, está listado, né, como das profissões pré-autorizadas até o porte, você vai chegar até o delegado da Polícia Federal, vai preencher todos os requisitos, vai passar por todos os requisitos, e ele pode chegar e perguntar, no caso de qual a sua especialidade. E a pessoa vai, né, sou advogado familiar. Ele não vai ver necessidade de você ter o porte e não vai te emitir o porte. E se for um advogado na área criminal, ele pode entender que sim, que a pessoa precisa ter o porte e automaticamente já pode emitir seu porte. Isso, lembrando todo mundo, se ele tiver passado por todos os requisitos que são obrigatórios para todo mundo, independente da relação que o presidente colocou ou não. Então, as pessoas estão achando, estão tendo a sensação de que ele já relacionou o número das carreiras, das profissões, e a pessoa só chegar agora na Polícia Federal que vai ter o porte emitido. E não é essa a verdade. Então, isso tem que deixar claro, porque as regras continuam seguindo da mesma forma, a exigência da mesma forma. E do mesmo jeito, as pessoas estão achando que as armas vão ser vendidas em qualquer lugar, que qualquer um pode ter acesso. Também, isso é eu falo do achismo ou do ouvir dizer. Isso também não é verdade. Para também comprar arma, vai precisar da mesma burocracia que se tinha antes, comprovar a idoneidade, não estar respondendo nenhuma ação criminal, não ter ficha suja, e por aí vai, passar pelo teste de tiro, teste psicológico, né? Então, mas aí se ele comprar uma arma e passar por um assaltante, não vai fazer isso, porque o cidadão que segue as leis e tem a sua ficha e sua vida ilibada, não vai passar uma arma para o criminoso, porque a arma está ligada ao nome dele e ele vai ser preso.
Senador?
Então, pois não.
Qual a expectativa para a próxima reunião? Esse assunto vai ser retomado? Foi anunciado também um voto em separado, não é isso?
Sim. O que tenho percebido que alguns senadores não entenderam a mensagem que os brasileiros deram nas últimas eleições, né, nas urnas do ano passado. Porque a bandeira do atual presidente sempre foi essa, né, de facilitar, né, de ajudar e conseguir que mais pessoas bem pudessem ter o acesso à arma para sua defesa e da sua família. Com essa bandeira, ele foi eleito com mais de 60 milhões de votos e muitos da área da segurança pública, eu me incluo nisso, também foram eleitos por conta dessa bandeira da melhoria da segurança pública, que o cidadão brasileiro já não aguenta mais ser vítima de tanta violência. Então, os senadores que estão entrando com essas medidas para derrubar o decreto, é muito provável, não posso afirmar, mas é que é muito provável que eles não estão pensando na sociedade e nos eleitores deles. Eles estão pensando no que eles acreditam ser verdade. E a gente tem que fazer um equilíbrio com muita maturidade para poder saber o que eu penso ser correto e o que é o desejo dos eleitores que me elegeram para estar aqui, porque eu sou um representante deles, né? Então, eu não chego aqui e tenho que determinar e fazer tudo que eu acredito ser certo e não ouvir os meus eleitores. Então, eu acho que está faltando eles terem esse acesso aos seus eleitores, perguntar, questionar, fazer uma enquete, seja nas suas redes sociais, para saber a opinião da maioria e, assim, votar a favor. Nós temos que entender que não houve redução da criminalidade. No meu relatório está aí já colocado publicamente, tem os dados, as estatísticas levantadas que desde o Estatuto de Armamento até hoje houve um aumento significativo de mortes por arma de fogo. O criminoso é uma utopia, é importante você saber disso, em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar da história, uma lei conseguiu desarmar bandidos e criminosos. E nunca vai conseguir, porque bandidos e criminosos não seguem a lei. Então, para eles isso pouco importa. E só acaba tendo efeito para o cidadão que segue a lei de forma rigorosa. E esse cidadão é que foi desarmado, foi desprotegido. E com essa desproteção, que até então o Estado disse que daria essa proteção, não ocorre, porque não tem como ter um policial para cada cidadão no Brasil, para cada casa no Brasil. E pede muita polícia militar, acaba que os estados, para poder dar conta ao nível de criminalidade, contrata quantidade e com salários baixos, então entram policiais desmotivados, policiais que não querem botar sua vida em risco pelas condições que são colocadas pelo Estado, então gera consequências. E o cidadão armado nos outros países, que eu tive a experiência de trabalhar ao longo de 20 anos, ele é uma força aliada da polícia, ele é o first response, quer dizer, a primeira resposta. Assim como temos o extintor de incêndio nas nossas casas para qualquer emergência iniciada de incêndio até a chegada dos bombeiros, a sua arma de fogo é a mesma coisa para a proteção da sua família e de sua vida até a chegada da polícia. Então, o cidadão, ele passa a ser uma força aliada da polícia. Ele é um complemento desse sistema da segurança pública. E a gente não pode achar que qualquer cidadão honesto, que seguiu todos os trâmites corretos para ter sua arma, ele vai virar um criminoso. Eu possuo arma há 30 anos. Todo mundo sabe que nos Estados Unidos eu tenho lá 16 fuzis, pistolas, e nem por isso eu entrei em uma escola fazendo massacre ou entrei utilizando a minha arma, cometendo qualquer crime, que dirá tirando ela no sinal de trânsito, numa discussão que todo mundo acha que isso vai passar a acontecer. Só que aí eu pergunto, até hoje, desde o Estatuto de Desarmamento até o dia de hoje, eu queria saber se alguém pudesse me apresentar dados, porque em todos os lugares que eu fui ninguém soube me apresentar, porque não se tem, de quantas pessoas que tiveram a permissão do porte, né, nem da posse, do porte, e se envolveram em crimes. Né? Então, não se tem esse dado, porque é na base de 0%. Não vou dizer 0%, porque eu estaria exagerando também, mas é quase 0%, porque se tivesse um número expressivo, já teríamos dados e estatísticas falando sobre isso.
Okay.
Então, a gente tem que tirar essa ideia de que todo brasileiro é criminoso até que prove o contrário. Nós temos que pensar igual outros países. Todo mundo é honesto, correto, até que ele prove o contrário. Então, a gente tem que entender que não é por conta de facilitar o acesso às armas que nós vamos ter um Brasil de bang-bang e a situação caótica. Nós retroagíamos na década de 80, onde se tinha facilidade de compra, se você registrava a sua arma na Polícia Civil, já podia andar com ela, nós tínhamos muito menos crimes do que hoje, proporcionalmente ao número de habitantes também. Então a gente não pode achar que por conta do número de habitantes vai se ter o número maior de crimes, né? Então nós temos que entender e temos que dar oportunidade do cidadão poder se defender. Okay. Eu não acho justo, eu como cidadão comum, tenho esse porte de arma e o outro que quer proteger sua vida e sua família não pode ter. Inclusive, até dando aqui um parênteses, quando eu retornei dos Estados Unidos e voltei a morar no Brasil, eu fui solicitar o meu porte de arma e o delegado que estava na delegacia da Polícia Federal simplesmente indeferiu, dizendo que não daria o porte para mim, porque se ele não usa, por que eu usaria? E indeferiu. Logo em seguida, ele entrou de férias. A delegada que o substituiu viu o indeferimento, fez contato comigo e disse que era um absurdo não ter recebido o porte. E ela me concedeu o porte não só para o Espírito Santo, mas para que eu pudesse portar a minha arma por todo o Brasil.
Ok, senador.
Então você vê que era a decisão do delegado, não decisões objetivas e critérios que você pudesse até recorrer judicialmente.
Senador Marcos Duval, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado e seus esclarecimentos a respeito desse projeto. Obrigado, senador.
Sempre à disposição. Um grande abraço a todos.
Conversamos com o senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, falando sobre esse decreto de armas, do porte de armas, do qual ele é o relator.